vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo segura empate com o Internacional e após 34 anos está nas semifinais da Taça Libertadores da América. Fluminense e Corinthians decidem logo mais uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Fim de semana está chegando e os clubes já pensam em mais uma rodada do Brasileirão. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Sanderson Freitas, Central Técnica, José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional FM em rede, está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. E sábado a bola rola no som da Nacional.
Às 8:30 da noite, vamos ao Beira Rio. Internacional e Botafogo, é o Campeonato Brasileiro no seu rádio. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Wagner Gomes. Internacional e Botafogo, é hoje, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Bruno Mendes. O Flamengo segurou empate com o Inter e está nas semifinais da Taça Libertadores da América. Técnico Jorge Jesus falou se o Flamengo tem o melhor time do país.
O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Eu aceito a opinião do treinador, do Grêmio, é uma opinião dele. Se falarmos no campeonato, não é? Não é o que joga melhor. Quem joga melhor é quem vai à frente. Não há ninguém que jogue melhor e esteja atrás. Se falar da Libertadores, aí sim, pode falar porque está na frente. Da Copa do Brasil, também pode falar que ainda lá está. Agora, o jogar melhor é subjetivo. Porque é mais bonito, uma coisa é mais bonito, outra coisa é jogar melhor. Mas eu aceito a opinião do treinador do Grêmio. Acha que a equipa dele joga melhor? Ponto final. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo. Bom, o Coelhar teve dois dias, depois da gente ter jogado, e ele também ter jogado, sem estar connosco, voltou à equipa, é um jogador do clube, é um jogador que a equipa e os colegas aceitaram o seu regresso. Nesta altura o mais importante é pensar nos interesses do Flamengo. Era um jogador que... também o facto do Arão estar fora era muito importante. Nós, neste caso, eu poder ter mais uma opção, e ele chegou. Quanto ao resto, já é um problema da direção, da administração, já não é comigo, eu sou treinador. Quanto ao Filipão, foi um treinador que deixou marca em Portugal, meu amigo, conhecemos em Portugal, várias vezes juntos em Portugal. Foi acarinhado em Portugal por todo o povo português de uma forma espetacular. Toda a gente gosta do Fernando Pão em Portugal. E vou ter muito, muito gosto e muito prazer de voltar. Nunca pensei pela minha cabeça o vir encontrar no Brasil e jogar contra ele, mas a nossa vida é muito complexa e às vezes temos destas surpresas, e é uma surpresa positiva. Tenho muito respeito por ele, pelo aquilo que ele fez no futebol brasileiro e pelo aquilo que ele também fez em Portugal.
O atacante Bruno Henrique fala da euforia do torcedor rubro-negro.
Acho que todos os torcedores estão como a gente está, né? Muito feliz por estar na semifinal de Libertadores. Acho que jogar no Flamengo não tem explicação, cara. É uma coisa... Só quem joga, só quem faz parte de estar representando essa nação sabe o quanto é muito importante vestir essa camisa. Então, acho que todos os jogadores, não só a mim, está, como todos os torcedores, pulando, vibrando de muita alegria. Tenho certeza que o Rio de Janeiro está em festa por essa grande classificação, mas demos um passo importante. Ainda falta mais alguns passos para a gente chegar aos nossos objetivos.
Pelo lado do Inter, Odair Helman lamenta a eliminação colorada.
Primeiro agradecer ao torcedor que veio não só hoje no jogo e nos empurrou, fez uma grande energia para que a gente pudesse conseguir a vitória, a classificação desde ontem, a mobilização, o apoio total. Então, um agradecimento especial. E a tristeza pela não classificação não é só do torcedor, é nossa, dos jogadores, é de comissão, direção. Nós estamos todos juntos nessa, buscamos, lutamos, tentamos de todas as formas, mas hoje não deu, a classificação não acabou acontecendo. Mas quero deixar esse agradecimento, como tu disse, em especial. Sei que o torcedor sai triste. Nós estávamos em 3 competições, agora 2. Temos o brasileiro e semana que vem uma semifinal de Copa do Brasil. Sei que hoje vai ser duro e é assim que tem que ser realmente duro quando você não consegue o objetivo. E isso é um sentimento não só do torcedor, mas nosso também.
Nesta quinta-feira tem decisão entre brasileiros na Copa Sul-Americana. Fluminense e Corinthians se enfrentam no Maracanã a partir das 9:30 da noite. O primeiro duelo terminou em 0-0. Meia Nenê fala da preparação tricolor para esse duelo.
A semana foi bastante intensa em relação ao time adversário, normal, e também vimos muitos vídeos e tivemos bastante. Acho que uma coisa que ele frisou bastante é em relação ao setor defensivo, né? Então, mais para a gente também estar preparado em todos os casos, porque ofensivamente o time estava indo muito bem. E acho que é isso. Ele conversa bastante, ele tenta criar algumas coisas além do que a gente já vinha trabalhando, que eu também não vou te falar, mas senão depois não vai mais ser surpresa. Mas com certeza a gente vai ver o dedo dele aí no jogo já amanhã, nessa parte.
Pelo lado do Corinthians, Júnior Urso fala se o time vai atacar o Fluminense no Rio de Janeiro.
É a nossa intenção, né? Mas eu acho que necessita um pouco dos dois. Acho que até por isso que eu tô aqui na entrevista de hoje. Acho que a gente tem que defender bem e atacar bem. É importante que a gente faça um jogo inteligente lá no Rio de Janeiro. O Fluminense se mostrou uma equipe aqui ainda com as características do Diniz, de trocar muito passe, independente do local, se é na defesa ou no ataque. E é uma equipe perigosa, né? Fora dos nossos domínios agora, mas se o Corinthians vier trabalhando forte como vem trabalhando nas partidas anteriores, acho que a gente tem grandes chances de sair de lá com um bom resultado, com todo respeito ao Fluminense, mas uma equipe que pensa em ser campeã tem que pensar positivo sempre, tem que sair com a intenção de vencer, e a gente não é diferente. Vamos lá para fazer um grande jogo.
E chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol com Mário Silva e Astrid Nick.
Esse Era Uma Vez no Futebol vai prestar hoje uma homenagem a um dos maiores locutores esportivos desse país, que já nos deixou, lamentavelmente. Orlando Batista da Chaves. Orlando Batista, o Orlandão, locutor esportivo, jornalista, radialista, o mais laureado locutor esportivo do Brasil, era o seu slogan. Começou na Rádio Tupi em 44, cantando e participando de um programa infantil. Depois foi para a Rádio Mauá, onde formou-se radialista e locutor, advogado. Esteve presente em 14 Copas do Mundo, sendo que a última como narrador em 2002. Orlando Batista nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, e faleceu também no Rio de Janeiro em 2012. Ele era de 1928. Orlando faleceu aos 83 anos. Vamos ouvir um gol narrado pelo Orlando Batista. Vasco 2, Santos 2. O gol é do Ramon e a narração é do Orlandão, Orlando Batista.
É um grande momento para o Vasco empatar, torcedor vascaíno. 40 minutos jogados no Morumbi. 2-1, Santos ganhando. Ramon vai cobrar a falta, tiro livre. Correu, cobrou. Gol! Camisa número 11, cobra falta, tiro livre da risca da grande área aos 41 e assinala o segundo gol do Vasco da Gama. Está empatada a partida do Morumbi, tudo igual, Vasco 2, Ramon, Santos também 2.
Era Uma Vez no Futebol.
Chegando o fim de semana, o Brasileirão vai se aproximando. No Ceará, Fabinho fala como o time está se preparando para a recuperação no campeonato.
O professor Anderson, ele tem preparado muito nós jogadores psicologicamente em cima das vitórias, porque, como todos sabem, o campeonato é longo e duas vitórias consecutivas não te garante nada dentro da competição, né? Na fase que nós estamos, acho que é a 16ª rodada, se não me engano. Então, isso não definiu nem o campeão, não definiu quem vai para a Sul-Americana, não definiu quem foi rebaixado no campeonato. Então, uma das coisas que ele tem mais nos preparado é em cima disso, para que a gente não venha se deslumbrar com as vitórias. É claro que, poxa, se a gente tiver uma sequência de 10 jogos, né, sem perder e com vitórias, pô, isso é maravilhoso, é o que todo mundo busca.
O atacante David do Cruzeiro fala do próximo jogo contra o Vasco e das chances dadas pelo técnico Rogério Ceni.
Acho que é marcar, né? Eu sempre falo em sequência, o Rogério já chegou e está me dando oportunidade, não só para mim, mas o Fabrício, o Bruno, o Kaká, acho que está aí de exemplo, entre outros. Então, acho que o time já melhorou com essa vinda dele, marcando gols. E particularmente também preciso, mas estou focado, trabalhando, e para poder marcar o mais rápido possível. Sabia que precisaria ganhar o jogo, acabamos tomando um gol ali no final. Mas você falou do Inter, mas o nosso foco agora é totalmente no Vasco, é no Brasileiro. Precisamos vencer dentro de casa, com a ajuda do nosso torcedor. Sabemos que essa posição não é nossa na tabela, mas como eu disse, estamos trabalhando, focado, para poder subir e sair da situação.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.